Parashat essa semana, fora de Israel, Parashat Bamidbar, véspera de Shavuot. Parashat Bamidbar começa o quarto livro da Torá. E a Torá começa com a ordem que Deus dá para contar as tribos. Contar o Shvatim. Enumera os nomes dos representantes das tribos, os presidentes das tribos. E começa a trazer depois a contagem de cada uma e uma. E finalmente o total. Pois Deus fala que os levíim não vão ser contados juntos. Depois vai ter uma contagem separada para os levíim. Pois a Torá fala sobre a forma do acampamento das tribos no deserto. A forma de se acampar era com um mishká no tabernáculo no centro. E em volta do tabernáculo tinham as famílias de Levi acampadas, Gereshon, Kehat e Merari, e também o Moshe, Aharon e os filhos. E em volta de tudo isso ficavam as tribos. Ficavam três tribos de cada lado. Então tinha a bandeira, que era a tribo-chefe daquele lado, e as outras duas, né, tribos. Então cada lado tinham três tribos. Isso que a Torá conta. E justamente fala como que vai funcionar a hora que eles têm que viajar. Eles têm que viajar. Cada acampamento, quer dizer, cada uma dessas bandeiras viajava junto. Então saía a bandeira de Yehudá na frente, depois ia a bandeira de Reuven. Sempre as bandeiras viajavam juntas. E no final da Parashá, Torá conta sobre a contagem dos Leviim e também da troca que precisava ser feita, a troca que precisava se fazer dos primogênitos que trabalhavam até então, que eram aqueles que deveriam trabalhar e que agora vão ser trocados pelos Leviim por conta do pecado do bezerro de ouro. Precisa contar quantos Leviim tem, precisa contar quantos primogênitos tem e vai se trocar um por um. Mas uma vez que tem um número de primogênitos um pouco maior, 273 a mais do que Leviim, então esses 273 vão ter que pagar um resgate para eles poderem sair do serviço do templo. Você vai falar, não, então como que funciona? Vai chegar para cada um e falar, você tem que pagar, tem que escolher, 273 que vão pagar. E os outros são trocados por um Levi. Quem que vai pagar? Fizeram um sorteio. A Torá conta como foi feito o sorteio. Cada um tirou, entre aspas, a sua sorte. Cada um tirou aquilo que Deus quer de cada um. Se tirou um papelzinho escrito que é para pagar 5 moedas, tu tinha que pagar 5 moedas. Se saiu um bilhetinho escrito Levi, quer dizer que ele vai ser trocado por um dos Levi. E o final da Parashá, a Torá começa a falar sobre a tarefa que tinham as famílias de Levi. Tinham 3 famílias. O Parashá começa falando sobre Kehat. Qual a tarefa de Kehat no deserto? Eles tinham que desmontar sempre o Mishká no tabernáculo, os Kohanim que ajudavam, os Leviim, e depois tinham que carregar isso. Então tinham as partes, vamos chamar as partes duras do Mishká, as colunas, as sapatas, tinham as partes moles, os tecidos, cortinas, cordas, e tinham os utensílios. E a Torá fala que Kehat, a família de Kehat, eram responsáveis por carregar os utensílios. Os utensílios eram embalados pelos Kohanim. E, em seguida, os filhos de Kehat, a família de Kehat, transportavam esses utensílios. Uma das tribos que aparece aqui na Parashá, uma das nossas tribos é a tribo de Gad. E a Torá fala, logo no começo da Parashá, os nomes dos presidentes, como nós falamos antes. Qual que é o presidente de Gad? Eliasaf ben Deuel. Esse é o nome dele, Eliasaf, filho de Deuel. Mais pra frente, quando a Torá conta sobre a forma que deveriam acampar as tribos, Ali a Torá fala que o presidente da tribo de Gad era o Eliasaf ben Reuel. Tem aqui uma troca de letra. Antes o pai dele chamava-se Deuel, agora ele se chama Reuel. E é o único lugar que aparece assim. Todas as demais vezes que aparece sobre o Eliasaf ben Deuel, aparece com Dalet. Qual o motivo dessa troca? Por que aquele é chamado de Reuel? Explica o Hidá. Yosef Haim David Azulay. O Hidá explica que, se você for olhar, você vai ver, como nós falamos antes, que as tribos, as 12, foram divididas em grupos de 3 tribos, em 4. 4 pontos cardeais. O chefe de cada grupo era sempre um primogênito. Nós temos um chefe Reuven, Degel Machane Reuven, esses primogênitos por lado de mãe, né? O Jacob tinha as 4 esposas, então tem 4 primogênitos de mãe. Da tribo de Reuven, era um dos chefes de bandeira. Depois nós temos também Efraim, que é representando Yosef, que era primogênito também de mãe. E o Dan, que também é primogênito de mãe. Agora nós temos mais um primogênito de mãe. Esse primogênito de mãe chama-se Gad. E teoricamente, o Gad deveria ser também um chefe de bandeira. Só que quem é o chefe de bandeira é o Yehudá. Yehudá, embora não é o primogênito, Yehudá é a família de reis. A dinastia de reis do povo de Israel. Esse é Yehudá, David. David vem de Yehudá. Então Yehudá tinha que assumir aqui um dos postos. Ia ficar mal como que Yehudá não assume um dos postos. Ele é o rei. Então, um dos primogênitos tinha que abrir mão. Qual foi o primogênito que abriu mão? Gad. É verdade que isso é tudo por ordem divina. Não é que eles decidiram. Mas o Gad podia reclamar. E o Gad não reclamou. O Gad não reclamou que Deus escolheu Yehudá como chefe. E o Gad agora entrou na bandeira do Reuven, que é um primogênito. E o Gad é primogênito, ele deveria merecer também ser o chefe. O Gad abriu mão. Diz o Hidá, uma pessoa que abre mão de uma coisa, que é de seu direito, mas ele não briga por isso. Não faz história por causa disso. Uma pessoa que abre mão, ele é considerado e é chamado e apelidado de Reuken, amigo de Deus. E por isso aqui é o único lugar que a Torá muda o nome desse sujeito. Ele fala, sabe? O chefe de Gad, o Eliasaf, não é o Eliasaf ben Deuel, Deu significa conhecer. Não é o filho daquele que conhece Deus apenas. Reuel, ele agora é colega de Hashem. Uma pessoa que abre mão em favor do outro, em benefício do outro, é considerado um amigo de Hashem. Tem um grande mestre que viveu no século XVIII, XIX, chamado Rav Yechezkel Midini. Rav Yechezkel Midini escreveu um livro chamado Sdei Chemed, que é uma das grandes enciclopédias de Torá. Enciclopédia. Um livro incrível, escrito de uma forma incrível, uma enciclopédia. E ele escreveu numa época que não tinha ajuda de computador. Sim. Como é que ele conseguiu escrever um livro desses? E a história que aconteceu com ele foi a seguinte.
Quando ele se casou,
ele entrou para estudar num kolel. Kolel é uma faculdade de estudos talmúdicos. E ele estudava, tinha um grupo, estudavam, mas era um kolel que escolhia a dedo. Tem muitos colelinhos, mas tem colelinhos que escolhem mais quem é que vai estudar lá. Eles escolheram a dedo, cada um que vai trabalhar, cada um que vai estudar lá. Vai ter bolsa de estudos lá, que vai poder estudar lá no colelho. E eles queriam gente, em primeiro lugar, que fossem tementes a Deus, fossem pessoas sábias, fossem pessoas que vão poder crescer lá e virar grandes mestres. Sdehemme diz que a capacidade dele não era tão alta. Especialmente em relação à memória, não era aquelas coisas. Tudo bem, graças a Deus sabia estudar, mas não tinha uma cabeça assim tão genial e não tinha uma memória tão grande. E ele estudava, mas ele se dedicava bastante. E era um sujeito que ficava além do horário. Era uma pessoa que se dedica para o estudo. Entre os que estudavam lá, tinha um sujeito que começou a ficar com inveja. Só ficar com inveja, o Heskel é um cara que estuda, se dedica, sabe, fica além do horário, começou a incomodar esse outro sujeito. E esse sujeito começou a ficar com inveja, a inveja começou a crescer dentro, e sabe, a inveja é uma coisa que destrói, e é perigosa. Esse sujeito chegou ao ponto de resolver que ele vai se vingar do Rabi Heskel. Se vingar. Quer destruir a vida, a reputação do Rabi Heskel. O que ele fez? Tinha uma mulher não judia que vinha lá toda noite limpar o colégio. Uma empregada. Esse sujeito foi para ela, conversou com ela, falou: olha, se eu te der aqui um dinheirinho, mas era uma soma assim mais alta, você acusa o Rabi Heskel de ter assediado você. Tudo bem? Não, tudo bem. Ela falou: imagina, por esse dinheiro, o que você mandar fazer, eu faço. Ele deu essa soma, e de fato, essa mulher apareceu lá um dia à noite, e ainda mais, né, podia aproveitar pelo fato de ele ficar estudando mais tempo, ficava estudando noite adentro, então, pode ser que ninguém viu, porque ninguém estava lá. Ela fez a acusação. Fez a acusação, reclamou que foi assediada pelo Rabi Heskel. O chefe do colégio ficou furioso. Era um sujeito rico que financiava essas pessoas que estudavam lá. Ficou furioso. Nós olhamos a dedo aqui as pessoas. De repente aparece uma pessoa que parece ser uma pessoa idônea. E olha só, ele está aprontando de jeito nenhum. Não vou permitir que ele continue aqui. E mandou o Sdehemme do Rabi Heskel embora. Mandou aquela mulher também. Despediu aquela mulher, essa empregada também. E pronto, continuou a vida. O Rabi Heskel ficou em silêncio. Ele falou que não foi ele, mas não tinha ninguém que ouvia ele. Foi acusado. Ficou por isso. Passaram-se alguns meses. 2, 3 meses. E aquele dinheiro que a empregada recebeu extra para fazer essa calúnia acabou. E ela viu que precisa de dinheiro, o que vai fazer agora? Ela perdeu o emprego. O dinheiro deu até mais 2 meses, 3 meses. Agora precisa de dinheiro. Ela foi falar com o Rabi Heskel. E chegou para o Rabi Heskel, pediu desculpas para o Rabi Heskel, confessou que na realidade foi tudo uma calúnia. Mas ela diz: eu preciso, por favor, que você vá para o seu chefe e diga que eu confessei e peça e implore para ele devolver meu emprego. Agora eu estou morrendo de fome, preciso, tenho família, preciso sustentar. Mas o resto que ele falou para ela: tudo bem, eu te perdoo, vamos junto conversar lá com o chefe, mas eu imponho uma condição. A condição é que você não vai poder revelar para ele quem foi que fez isso. Não é para você falar nomes. E assim eles foram. Chegaram na porta lá do chefe. O que é isso? De novo juntos? Que junto? Nada, não tem nada a ver com ela. Para. Ela acabou de vir, olha que ela tem algo a dizer para você. E ela contou. Uma das pessoas que estuda aqui me deu um dinheirinho extra para eu fazer essa calúnia. E, no final das contas, agora acabou o dinheiro, preciso viver. Por favor, me devolve o emprego. E aí Rabi Chezkel falou, por favor, tenha piedade dela, precisa trabalhar, deixa ela trabalhar. Aí o chefe falou, mas eu quero que você me conta quem foi que fez isso. Ela disse, desculpa, mas eu combinei com ele que eu não vou revelar. Ele me implorou para não revelar quem foi, então eu não posso contar quem foi. Rabi Chezkel Medina diz que aquele foi o marco e foi a partir daquele momento, ele obviamente foi readmitido também no Kolel, ele diz, a partir daquele momento as fontes de sabedoria se abriram perante mim. Eu senti que mudou completamente, eu comecei a estudar de uma forma totalmente diferente, a minha memória ficou fenomenal, e assim ele de fato conseguiu depois escrever essa grande obra, importante obra, essa enciclopédia, chamadas de Remed. Então você vê o quanto que vale a pessoa abrir mão de alguma coisa, deixar de lado, às vezes ele é ofendido, às vezes alguma coisa acontece, deixa de lado, segue a vida. É verdade que é muito difícil, mas uma pessoa que consegue fazer isso, ele é chamado de Reuel, ele é chamado de amigo de Hashem. A partir do momento que a pessoa tem essa amizade íntima com Hashem, ele acaba recebendo uma brachá especial, que se abrem as fontes da Torá para esta pessoa.